Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados e patrocinado por Asas.
Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje eu estou aqui de volta à bancada do Startup Life com dois convidados. Um grande convidado, né, que é meu amigo de longa data, também os dois são amigos de longa data, mas um que está estreando aqui, que é o Matheusito, ou Matheus Froze para os íntimos, ou gringo alemão.
Gringo.
E aí, Froze, beleza?
Tudo certinho por aí, né?
Tudo certo. E antes de apresentar aqui o nosso outro convidado, eu vou fazer aqui os spots dos nossos patrocinadores que possibilitam a gente a continuar esse podcast. Então eu vou falar sobre o Asas. No Asas você pode receber cobranças, emitir notas fiscais e pagar fornecedores tudo em um só lugar e sem mensalidade. Acesse asas.com e escolha a conta digital completa para sua empresa. Não esqueça que Asas é escrito com A-S-A-A-S. E também o Task Law. Potencialize o seu departamento jurídico. Com o Task Law, você conta com uma solução eficaz de gerenciamento jurídico, tem acesso rápido e fácil a todas as informações cruciais, como demandas, processos societários, contratos e propriedade intelectual. Acesse tasklaw.com.br e melhore a eficiência do jurídico da sua empresa. Feito os spots dos patrocinadores, estamos aqui com o meu grande amigo também, Lucas Montano, do canal Lucas Montano. E aí, Lucas, beleza?
Tudo bem, tudo certo. Obrigado pelo convite.
Maravilha. E hoje eu sou o único não desenvolvedor dessa mesa, né? O Froze, ele é desenvolvedor também, ele é CEO do Task Law. Vocês já trabalham junto até, não trabalharam?
Indiretamente,
diria que sim.
Os guris lá na época da Mato fizeram design dos aplicativos e na Apple Academy também, né? Participou
isso,
lá um pouco.
Com a Moab. Moab é a madre.
Legal. E eu sou advogado. E daí nada melhor do que a gente falar sobre inteligência artificial, né? O Lucas tem feito bastante eu tenho aprendido muito com teus vídeos no canais lá, onde tu fala um pouco sobre inteligência artificial, e a ideia é a gente fazer um bate-papo de um pouco do que a gente tá enxergando, cada um nas suas áreas, de como a inteligência artificial tá influenciando nossos trabalhos, influenciando já no dia a dia. E pra gente aquecer aqui os motores, vou botar o Lucas já numa sinuca. Lucas, explica um pouquinho pra nós o que, que a gente tem hoje de inteligência artificial à disposição pra nós. Daí sendo bem, bem direto, o que, que é o ChatGPT, o que, que é inteligência artificial generativa, dá um passão pra galera só pra elas conseguirem entender do que a gente vai conversar hoje.
Tá, primeiramente, eu não sou especialista em nada desse tipo, né, de inteligência artificial. A única coisa que eu vi, eu acho, formalmente, foi na faculdade, que eu fiz uma rede neural pra jogar jogo da velha, tá ligado? Foi o mais próximo que eu cheguei de implementar algo do tipo, se não usar uma API da OpenAI da vida, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem em comum pra esse episódio é que nós três, a gente tem profissões que a IA já matou, né, não é? Em 5 anos não vai mais ter programador.
Sim, já estamos desempregados.
Já era, né?
Desempregados do futuro.
Nosso contrato vai ser tudo escrito pelo ChatGPT.
É verdade.
E a gente pode tentar pensar em algumas coisas e o que a gente pode fazer da vida depois disso.
É, eu já descobri o que a IA não faz ainda, né? É cozinhar. Ainda não cozinha, né? Então, vou partir aí pro chefe de cozinha, que é algo que...
Mas lançaram... Como é que é o nome? Cognition?
Não tô ligado.
É, que eles têm tipo um Tesla bot, tá ligado?
Ah, o robozinho lá da Tesla.
O robozinho, é. É tipo o robô da Tesla, mas é uma outra empresa.
Ah, outra?
Que eles também são powered by OpenAI. Então, tem o GPT dentro da cabeça do robô lá. Então, basicamente, ele conversa contigo, assim como o ChatGPT conversa, tá ligado? E ele vai executando ações. E aí tem vídeo lá do lava-louça, ele vai lá.
Ah, mas tá, eu não vou falar isso, porque a primeira falácia sobre inteligência artificial é, não, mas nunca vai fazer como um humano faz, né? E a gente já tá percebendo que isso já tá sendo uma falácia, né?
Pô, e tem várias, eu não sei o que vocês acham, né? Mas, tipo, tem a galera que pensa, tipo assim, não, a inteligência artificial, primeiro que não existe essa inteligência, né? Então muita gente nem acredita que exista a inteligência artificial. Okay. O conceito, tudo bem, é tipo um guarda-chuva, dentro dele tem machine learning, muita coisa que a gente vê é machine learning, GPT, são modelos de LLM, são modelos de machine learning, né? E então muita gente fala que nem o ChatGPT é uma inteligência artificial. O GPT é um modelo de machine learning, o ChatGPT é uma interface passe para que tu consiga usar esse modelo, que tu poderia estar usando no teu próprio computador ali, usando um LM Studio ou alguma coisa desse tipo, que hoje em dia até tu consegue instalar no Windows ou no Apple, tu baixa lá o .mg, o ponto executável, e escolhe qual modelo tu quer usar e tu usa ele ali localmente, né? Não precisaria nem do ChatGPT. Mas o que, que a gente tava falando mesmo?
Não, era pra gente entender um pouquinho sobre o que, que é o ChatGPT e Gemini da vida. Então tá, então a gente tem alguns conceitos que a gente... Eu sou menos qualificado pra falar sobre o assunto possível, né? Que eu nem desenvolvedor sou, então não entendo nada de código, mas eu estudei um pouco. Então a gente tem as inteligências artificiais generativas, né? Então são a base que a gente... O framework, não sei se essa é a palavra certa que pode ser utilizado, mas é o framework que utiliza lá ChatGPT, Gemini da vida. E eles são todos treinados em linguagem natural para ser uma forma fácil de interface com o usuário final, né? E eu também tava entendendo um pouquinho mais que eles trabalham muito nessa questão de tokenização. Então eles vão tokenizando, né, vários tipos de informações. Então, ah, uma palavra pode ser um token, ou uma sílaba pode ser um token, uma subpalavra pode ser um token. E na medida que tu conversa com ele, ele vai dividindo isso de acordo com esses tokens, ele vai entendendo mais ou menos o que tu tá dizendo, e com base nisso ele começa a processar o que tu solicitou pra ele. Basicamente isso, né, Lucas?
É, basicamente isso. Então, basicamente o que a gente tem, né? Numa rede neural, a gente vai ter lá, digamos, os neurônios lá, né? Pode ter vários layers, né? E lá no fim tu vai ter uma saída. O que que acontece é que tu tem, digamos, o bias e o weight, o peso e os bias de cada neurônio. Bias vai ajudar a transformar algo não linear e tal, em algo linear e tudo mais. Então, bias também é importante no modelo, na rede neural, né? Então, tu vai alimentar essa rede neural com dados, depois tu vai ter dados de teste também pra validar se o output é o que tu espera, né?
Sim.
Mas o que tu alimenta nele não vai ser necessariamente a palavras, né? Não vai ser, tipo, uma palavra por palavra. Vão ser os tokens, então, né? Então, uma palavra pode ser vários tokens, ou até mesmo pode ser um vetor, né? Tu não precisa necessariamente alimentar com uma sílaba, tu pode alimentar com um vetor de...
Sim.
É, enfim.
Legal. E daí, a gente chega no momento agora, em 2024, né? Acho que em 2023 muito se falou sobre AI. Em 2024, meio que a gente tá se acostumando com essa ideia do mercado que pode usar a AI como uma ferramenta. E eu, particularmente, dentro do escritório, a gente começou a fazer bastante teste, assim, e tem me surpreendido bastante do quão ele já é eficaz. E aqui a gente tá testando o GPT 4.0, né? O ChatGPT 4.0, e como ele é eficaz já no dia a dia. Então, cara, ao longo da conversa aqui, eu vou compartilhar algumas experiências que a gente teve aqui que são realmente bem incríveis, assim, sabe? Do resultado que consegue alcançar. Só que, sem dúvida, talvez o mercado de desenvolvimento, os desenvolvedores, tu fala isso bastante no teu canal, e o Froze aqui também, de dentro do dia a dia, dentro da empresa, já tá sendo utilizado na prática, né? Por muitos desenvolvedores, muitos profissionais, como um copilot ali ao longo do desenvolvimento. Como que vocês enxergam, assim, esse potencial de as inteligências artificiais trabalharem em conjunto com a inteligência humana para ter quase como um cérebro expandido, assim, né? Então, tu conseguir ter um maior nível de eficiência, assim. O que hoje a galera já tá usando, assim, que vocês acham, cara, isso daqui é uma aplicação legal que já está funcionando e eu vejo isso com bons olhos.
Cara, eu acho que o principal desafio vai ser encontrar as pessoas qualificadas para fazer a gestão disso, assim. Porque eu vejo que já num contato só humano, assim, tem pessoas em áreas, principalmente de tecnologia, de produto, que não conseguem traduzir certamente para os desenvolvedores o que eles precisam fazer. Então, a gente tem aí empresas com grandes, com produtos ruins, porque eles não conseguem contratar pessoas qualificadas o suficiente para guiar o desenvolvimento do produto. Então, não adianta a gente ter a melhor desenvolvedor, que é uma AI, se não tem uma pessoa lá para imputar exatamente o que essa AI precisa fazer. Então, eu vejo que esse vai ser o principal desafio, assim, sabe? Nunca vai pensar sozinho em, ah, preciso criar um produto e falar três palavras que esse produto. Vai precisar alguém que entenda como funciona a experiência mobile, como funciona a experiência na web, e explique exatamente, consiga ir verificando passo a passo o que precisa ser feito e aí guiando ali junto com a AI, sabe?
Legal.
E eu sou muito cético. Na verdade, uma das coisas, cara, que eu venho batendo no Twitter, né? Venho tweetando sobre... Sempre quando sai, tipo assim, o Devin, sai o nova versão do GitHub Copilot. É tipo assim, cara, por que a gente ainda tá falando de IA roubar o emprego do programador escrevendo código? Por que que ela precisa escrever o código pra começar? Então vamos começar aí. Tipo assim, eu não acho que a IA vai roubar o nosso emprego porque ninguém mais vai escrever código. O código vai continuar sendo a forma mais eficiente, até porque a GPU é muito cara, né? Mas tipo assim, eu enxergo que o usuário final não vai ser o usuário que vai chegar pro ChatGPT e falar tipo assim, cria um aplicativo pra mim. E aí o ChatGPT vai escrever o código daquele aplicativo e aí tu vai precisar compilar ou ele vai compilar e vai subir na loja pra ti. Tipo, eu vejo que o usuário vai pensar tipo assim, por que que eu preciso de um aplicativo? aplicativo.
Exato, vai interagir direto com o negócio. Se tu plugar o teu banco de dados, de repente, tu bota ali, tipo, claro, tem que usar os inputs, mas tu pluga o banco de dados, ele vai te dar todas as respostas ali, né?
Exato. Eu criei um GPT, né? O Lion tá falando que vocês criaram também um GPT, tu vai falar sobre isso. Eu criei um GPT que conecta com uma com Cloud Function do Firebase. Então, basicamente, uma função que tá rodando no Firebase lá do Google, que tem acesso a um banco de dados, de documentos do Firebase. E eu brinquei com o GPT dele ser o meu finanças pessoais, né? Porque, enfim, eu já tive algumas startups nesse ramo. E eu brinquei, tipo assim, eu falei pra ele, cara, eu vou te dar informações dos meus gastos, eu quero que tu categorize eles e salve num formato. Daí eu falei pra ele qual era o formato. E usa essa API, que eu cadastrei como lá no Actions do GPT. E é isso. E quando eu te perguntar alguma coisa, tu lê da API pra pegar os dados. Pronto, tá ligado? Meu aplicativo de finanças tava pronto.
Sim.
Ele pensava em como categorizar. Eu já tinha, basicamente, então, um sistema de categorização. E outra coisa é gráfico. Me gera um gráfico dos meus dados por categoria. Aí ele escrevia um script em Python, executava pra me mostrar o gráfico. Mas ele não precisou me dar aquele script pra eu fazer o deploy, tá ligado? Eu precisava do gráfico.
O Freud falou um pouco antes, complementou assim, né, Lucas? Eu brinco que não me adianta a gente entender sobre inteligência artificial se a gente não entende sobre inteligência humana, né? Então, assim, se eu sou um profissional que não tenho muito claro de que forma que eu vou utilizar a inteligência artificial para beneficiar o meu resultado profissional, eu vou ter um resultado ruim. Então, se eu pedir coisa errada, se eu botar um input errado, eu vou receber um output errado. Então, a inteligência artificial, ela vai fazer na primazia aquilo que tu tá solicitando para ela. Só que um dos maiores problemas que a gente tem dentro dos profissionais, é eles não terem muita clareza do que deve ser feito. Então, um advogado não ter uma clareza de que forma que ele tem que analisar aquele contrato, qual é o resultado que ele busca sobre isso. O desenvolvedor é a mesma coisa. Ah, eu não sei qual é a solução, a feature, ou de que forma que eu tenho que pensar a solução desse produto, desse software. E não me adianta ficar pedindo pro ChatGPT, pro Gemini, que ele não vai trazer o resultado que tu busca, né? Então, eu sempre falo, cara, não adianta a gente ter conhecimento. Se no futuro a gente tiver muitas pessoas com alto conhecimento sobre inteligência artificial, mas pouco conhecimento sobre inteligência humana, o resultado vai ser péssimo também. Mas eu me preocupo bastante que um profissional bem qualificado, então pega lá um Matheus, pega o Lucas, pega o Lion, que nenhum de nós aqui somos profissionais plenos, né? Somos já profissionais sêniores que têm bastante conhecimento de mercado, sabe cada um na sua área. A gente, com esse tipo de ferramenta, a gente consegue ter uma potencialidade muito maior do que se a gente fosse trabalhar completamente sozinho. A gente sabendo utilizar isso é uma ferramenta que nos auxilia na busca dos resultados que a gente está tentando alcançar. Mas isso, muitas vezes, pode substituir um profissional júnior, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Vou dar na minha visão sobre eu, Lion, trabalhando, e daí vocês vê se encaixa dentro do mercado de vocês. Por exemplo, parte do que um advogado júnior faz muitas vezes é... Ah, faz uma análise aqui sobre esse contrato e me traz um resumo sobre ele para eu mandar para um cliente. Coisa super simples. Tem um contrato, resume ele e manda para um cliente. Geralmente, quem faz isso não é advogado sênior. Ele manda para um estagiário, manda para um advogado júnior, ele lê o contrato, porque isso é um trabalho completamente manual. É leitura, né? Ordem e comando. Leio, dou um, né? E resolvo o problema, né? Faço o resumo. O GPT faz isso de uma forma, na minha área, muito valiosa e com uma curiosidade gigantesca. Ah, analisa um documento e compara essa versão do documento com uma outra versão do documento e verifica se teve algum tipo de alteração. Ah, mas no Word eu consigo fazer isso pela função de comparar. Mas muitas vezes o advogado do outro lado desliga a função de alterar pra botar uma alteração ali que tu acha que tu não precisa, né? Quero meio que dar uma tenteada. E tu joga no GPT e fala assim, compara linha a linha e me fala tudo que alterou. Ele faz isso de uma forma exemplar. Quem faria isso no escritório de advocacia? Um advogado júnior ou um estagiário. Ah, me lê esse contrato e desenha uma apresentação ou crie um fluxograma de forma exemplificativa para eu mandar para o meu cliente para ele entender como funciona isso de forma visual. Quem faria isso? Um profissional júnior ou um estagiário, e o GPT faz isso de uma forma muito primorosa hoje. A minha preocupação é que hoje o GPT, ele é um excelente profissional júnior na minha área, por exemplo. Só que se ele for um excelente profissional júnior, ele vai acabar tomando o espaço dos profissionais júniors e eles não vão ter experiências para se tornar profissionais sêniors. Para mim, um perigo que pode acontecer é que num curto espaço de tempo a gente possa ter um gap muito grande mesmo. Porque eu, profissional sênior, eu tenho um custo, que a gente chama de custo de agência, né? O que é o custo de agência? Quanto tempo que eu demoro para treinar um profissional júnior? Quanto tempo ele me demora para eu conseguir treinar ele até que ele consiga me dar um resultado mínimo esperado do que eu tenho sobre aquela função? O custo de agência para tu começar a usar um GPT, um Gemini, para ele ser um profissional júnior, para ele te entrar como auxiliar para ti, o custo de agência é muito baixo. Eu tava falando, a gente fez aqui dentro do escritório, a gente criou um GPT focado em análise de contratos de M&A. Cara, eu demorei, sem brincadeira, acho que eu demorei 6 horas para fazer isso. Para ele começar a me dar respostas meio complexas, assim.
Tipo, e tu não tem medo que ele vai pedir demissão no outro dia.
Exatamente. E pra me dar respostas complexas, tipo assim, conceitos, tipo assim, eu preciso criar uma cláusula de earnout onde o benefício econômico pra ativar os gatilhos de earnout não seja baseado em uma métrica ou índice financeiro que seja baseado em passivos, mas sim em ativos. Tá aqui o balanço da empresa, gera uma cláusula exemplo pra mim.
Ocorreu um erro, tente novamente.
Isso aconteceu pra caralho. Aconteceu pra caralho. Mas, se eu trago isso pra galera, primeiro eu tenho que explicar o que é earnout, eu tenho que explicar como funciona um DRE, sabe ler um DRE, eu tenho que explicar pro cara como funciona o DRE. Depois disso, tem que identificar pra ele o que, que são índices econômicos, então tem que explicar o que, que é EBITDA, por que, que o EBITDA não caberia, o que, que é um RR, o que, que é um MRR. Teria que explicar tudo isso pra um profissional júnior, né? Pra ele conseguir fazer esse mesmo, eu dar esse mesmo input e ele me gerar um output. No GPT eu fiz isso em, cara, em 5 horas que eu treinei ele bem, com documentos que eu já criei, hoje talvez seja o auxiliar que eu mais uso dentro do escritório.
Mas aí eu te faço uma pergunta, cara, que é tipo assim, quanto que custa um estagiário?
Porque muito mais caro do que um GPT.
Eu não sei, cara. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque se tu vê o preço da GPU...
Não, mas pra mim, né? Pra mim custa $20.
Agora, porque a Microsoft tá injetando capital. Eu tenho pensado sobre isso também. Tipo assim, cara, todo mundo fala assim, a gente vai estar desempregado no futuro. Daí eu penso, depende. Tipo, talvez a gente não esteja desempregado. Porque eu acho que uma cesta básica vai ser mais barato do que uma GPU. É só tu ver o custo, por exemplo, hoje. Se tu vai alugar uma GPU na nuvem de, sei lá, 80 GB, vai te custar, sei lá, R$50 por hora pra fazer o aluguel. Então, digamos que trabalhe 8 horas por dia, a gente tá falando de R$400 por dia. Então a gente tá falando do que? 4 mil, 8 mil reais por mês se fazer 40 horas semanais para uma GPU de 80 GB.
Sim, mas tu entende que o tempo, se a gente falar em tempo, né? O cara, um estagiário, ele precisaria para fazer essa resposta que eu tô te dando, ele precisaria pelo menos um mês.
É.
Entendeu?
Ok. A gente não vai rodar...
Exato, entendi. Eu não vou ficar rodando um mês a GPU pra chegar nessa resposta. Ele roda ali... Cara, só pra tu ter ideia, eu tô fazendo essas perguntas complexas que daí o GPT 4.0, ele tem limite de inputs que tu pode colocar. Até, acho que, sei lá, 40 perguntas a cada 3 horas, uma coisa assim. Só teve um dia que eu estourei.
Mas eles estão assumindo muito prejuízo, cara.
Não, daí
o que a gente paga pra OpenAI não banca. Não banca os nossos nem as perguntas que eles limitam pelo dia.
E aí, eles falam que vai ser free pra sempre, né? Pelo menos uma porta de entrada, né?
Uma porta de entrada. Mas eu acho que não vai ser free.
Isso dentro de um contexto de evolução de tecnologia, né? Hoje é caro ter GPU, por quê? Porque os caras estão usando GPU que nem foram pensadas para inteligência artificial, né? As GPUs que hoje são utilizadas para inteligência artificial são GPUs pensadas em processamento de contas matemáticas.
É, na verdade, tipo assim, a GPU lá, tanto para jogos, né? Tipo, o jogo é tipo vetores, são vetores multidimensionais, são matrizes, né?
Uhum.
De N dimensões. Então, basicamente, a GPU é ótimo pra te multiplicar matrizes. E naquela toda aquela parada de rede neural, machine learning e tal, basicamente, tu tá multiplicando matrizes de pesos. Então, é por isso que a GPU faz essa multiplicação muito mais rápida do que se a gente fosse usar uma CPU, né?
Sim, mas não foi pensado pra isso.
Não foi pensado pra isso. Então... E a gente tem que ver o que vai ter da TPU lá do Google, né? Tensor.
É, eu entendo que os custos realmente são bizarros. Custo daí é o custo real, né? Não o que a gente paga aqui, né?
Sim.
Os custos são bizarros. Daí tem custo de eletricidade, eficiência, mas isso, cara, tecnologia você sabe muito melhor do que eu, né? A tecnologia de infraestrutura, de hardware, de tudo mais, ela vai crescer de forma exponencial. Então, o que é custoso pra nós hoje, daqui a 5 anos, não vai ser mais tão custoso.
É, eu ia falar que a tendência, normalmente, das coisas é baixar o preço, né?
Baratear.
Tendência.
Apesar que nos últimos anos as placas de vídeo tudo aumentou o preço, né?
Sim, mas o que...
Porque não é exponencial, não é? Não tem uma... Tipo assim, não, nada cresce exponencialmente pra sempre.
Sim, exatamente.
A gente não sabe que parte da curva a gente tá, né? A gente vai chegar num...
Vai virar um círculo depois.
Mas eu ainda acho que... Primeiro que o nosso cérebro não funciona totalmente diferente. Eu acho, a gente não sabe, né? Como que o nosso cérebro funciona. Mas tem gente que fala que funciona totalmente diferente do GPT. Inclusive, eu tava vendo um tweet do cara que é head de... O cara é head de inteligência artificial da Meta. E ele tá batendo muito na tecla que, tipo assim... Não, a gente não pensa em linguagem natural. Ele começa a questionar, tipo assim,
sim,
uma criança ainda não aprendeu a falar, quer dizer que ela não raciocina ainda? Não. Será que ela tem diálogos internos pra fazer alguma coisa ou já existe uma inteligência ali que não depende da língua, né?
Sem dúvida, até porque quando tu pensa, tu não pensa em texto, né? Tu não tá raciocinando algo e na tua mente tu tá criando um textinho onde tu vai acompanhando, né?
Tem gente que acha que sim.
Não.
Que bate na tecla que sim.
Sim, é porque tu consegue botar pra fora do jeito que tu sabe, né?
Isso, tu verbaliza aquilo numa função...
Mas na tua cabeça, quando tu tá pensando em palavras, né?
Não necessariamente, cara.
Fazer uma pergunta, então, pro Matheus. A pergunta que o cara fez no Twitch que me fez pensar nessa linha de que, tipo assim, vai bater um limite, a gente não sabe quando, de inteligência que talvez o estagiário possa treinado ser mais esperto, digamos assim.
É que eu acho que não vai ter estagiário. É esse que me preocupa, porque...
Eu acho que vai ter, porque tu não vai ficar lá perguntando, tu mesmo perguntando essas coisas. Tu já pede pro estagiário fazer e ele vai te trazer. Então, ele vai acessar o GPT e vai te trazer as
tudo
coisas,
bem,
entendeu?
Mas a questão é tudo custo de agência, cara. O custo de agência é simplesmente isso. Se a gente estuda muito na nossa área essa questão de assimetria de informação. Se eu passo pro estagiário, eu tenho que garantir que ele tá compreendendo exatamente aquilo que eu pedi para ele conseguir pedir isso pro ChatGPT de uma forma igual que eu pedi para ele. E o risco e o custo de eu conseguir fazer ele entender em fazer a pergunta certa do mesmo forma, é mais fácil eu bypassar ele e fazer uma pergunta direto para alguém que vai me entender.
Mas aí não é escalável, tu não consegue fazer tudo. Na claro parte de programação também tem esse mesmo problema. Tipo, muitas pessoas sêniores às vezes não sabem pesquisar no Google até antes do ChatGPT no Stack Overflow, entendeu?
Daí não tinha que ser sênior, daí, né? Esse é o problema do mundo do desenvolvimento, né? Teve um...
Sênior de 2 anos.
É o sênior de micro-ondas, né? Tu coloca ali 30 segundos, ele...
Sênior de Júnior.
Mais ou menos. É porque tem algumas pessoas que pensam de um jeito diferente. Tipo, são, sei lá...
Mas o cara ser sênior... Agora, vamos falar. O cara ser sênior, ele tem que ter uma base que... Agora eu não sei, tá? Vocês me corrijam aqui. Mas o cara ser sênior é só ele ser pica no que ele faz? Na parte de desenvolvimento.
Ele faz mais do que escrever código, eu diria.
Sim, mas mais do que escrever código, mais do que ser um cara pica que escreve um código foda, ele tem que saber, de alguma forma, ou treinar outras pessoas ou delegar parte da função dele, né?
Mas ele pode não ser bom em entender a experiência do usuário, digamos assim.
Sim, mas tô falando focado na área dele.
Não, mas ele faz parte também, entendeu?
Só que o cara, pra ele ser pica e ele falar assim, eu sou tão foda que eu preciso potencializar o que eu faço, eu tenho que, no mínimo, me apoiar num time. E pra eu me apoiar num time, eu tenho que saber me comunicar, tenho que saber transmitir o meu pensamento pra outras pessoas. Esse é um cara sênior. Minha visão.
Tem o cara sênior líder e tem o cara sênior, que é o cara sênior programador. Que ele não é, tem muito, tanto que é uma coisa que falam de programador, né? Tem um programador que recebe a pizza embaixo da porta, né? Isso que eles falam. E esse cara é o cara sênior que ele vai lá, preciso que tu resolva esse problema aqui, esse algoritmo aqui, preciso que tu resolva. Ele não vai saber se comunicar.
Mas esse cara vai ser substituído pelo ChatGPT. Não o júnior, ao meu ver. E esse cara é o mais fácil de ser substituído.
Sim, ele é o que não se comunica.
É.
Acho que os dois podem ser substituídos nessa função aí mesmo. Só que esse cara aí, se ele conseguir entender um pouco sobre inteligência humana e conseguir se desenvolver, ele não vai ser substituído. Mas o júnior, ele não vai ter essa opção. O júnior, ele não vai ter tempo hábil de conseguir se desenvolver. Essa é a minha visão.
É que tem pessoas que não conseguem ganhar essa skill social, velho.
Não, tudo bem. Esse cara tá fora do mercado, tá fora do jogo, meu.
Só que imagina, é que tem uns caras muito gênio que não tem skill social, que eles conseguem criar umas coisas absurdas, velho.
O que eu falo é assim, principalmente na minha área, né? Eu falo, cara, a gente não trabalha com as mãos, a gente trabalha com a cabeça. Se grande parte da tua função tu tá fazendo com as tuas mãos, tu vai ser substituído. Um advogado com a implementação de inteligência artificial. Se ele faz 80% do trabalho dele com as mãos, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial.
Tu acha que os estagiários hoje, os júniors, eles se sentem subutilizados ou ao contrário de subutilizados? Superutilizados.
Cara, eu vou dar um exemplo, tá? No escritório, a gente não tem mais estagiário.
Foram todos substituídos pelo chat.
Não, são todos... Não é isso. É que a gente chegou a um tempo, já faz um tempo que a gente faz isso. A gente chegou a um tempo que a gente entendeu. O custo de ter um estagiário é maior do que ele entrega de benefício a médio e longo prazo. Então, hoje no escritório, a gente contrata advogados que já têm um arco de conhecimento, seja um skill social, seja um... Mesmo que seja advogado júnior. E a gente treina esse cara. A gente fala, cara, vale a pena a gente investir daqui em diante. Então, assim, imagina que na medida do tempo, esse daqui em diante vai ser cada vez mais elevado, entendeu? Porque é muito custoso. custoso, cara, tu pegar um estagiário e ficar 3 anos treinando. 3 anos que não dá, né? Mas ficar 1 ano treinando estagiário, daqui a pouco o cara sai. Puta merda. Daí quando o cara começa a entregar resultado, ou o cara não entrega o resultado porque tu ficou 1 ano, 2 anos treinando ele não entrega o resultado que tu busca, entendeu?
Mas vamos imaginar um cenário que tu tem 3 advogados na tua equipe, tá, né? E tu tá recebendo mais demanda. Tu precisa contratar um quarto, tá?
Pergunta que eu faço, preciso?
Não, digamos que tu chega numa escala que tu precisa, porque digamos que tu passe...
Eu tô no ápice da minha eficiência.
É, tu tá no ápice da tua eficiência, chegou mais um cliente, tá? E tu já tá no ápice da eficiência. Tu vai precisar de mais uma pessoa sênior pra fazer os prompts pra uma IA, ou pra gerenciar se a IA, ou fazendo, não até pedindo os prompts, mas tu vai chegar num nível que tu vai ter pessoas que vão precisar revisar, fazer auditoria da IA, porque tu já vai ter agentes da... A gente pode falar um pouco dos agentes que estão surgindo, né? Que é basicamente executar IA que executa o que a IA tá gerando de resultado já. Uhum. Então tu vai ter pessoas que vão ser, sei lá, auditores de IA, pra ver se elas não estão fazendo merda, né? Então tu chegou num ponto que tu precisa contratar alguém. Aí o mercado já tá com todas as pessoas sendo contratadas, as outras pessoas estão totalmente desempregadas, jogando beach vôlei, não sei o que elas estão fazendo da vida. Provavelmente estão vivendo mais do que quem tá trabalhando. De alguma forma, eu não sei qual que vai ser o futuro. Mas enfim, tu não vai achar essa pessoa já sênior. Tu vai precisar treinar uma pessoa. Como que tu imagina esse futuro?
Isso vai ser uma merda. É isso que eu tô falando. Isso que me preocupa, porque vai chegar um momento exatamente nesse cenário que tu tá falando, que as pessoas sêniores, é o gap que eu te falei lá no início. As pessoas sêniores já vão estar muito bem treinadas e já vão ter a sua eficiência ao máximo acompanhada de uma IA da vida. E vai ter uma camada gigantesca de pessoa que não teve nem a oportunidade de conseguir se desenvolver. É exatamente isso que tu tá falando, é a minha preocupação.
Tá, uma pergunta aqui. No mundo do desenvolvedor, a gente consegue, digamos, se treinar, sair de júnior pra pleno sozinhos. Fazer um aplicativo por conta, fazer um back-end, fazer um side project. Cara, em teoria, o advogado júnior, ele pode pegar e estudar casos, pode estudar coisas e ele querer. Mas se uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem, que enxerga que ele tem potencial, ele pode também ter a facilidade. O problema é tu achar a pessoa. Eu acho que o teu problema maior é achar a pessoa certa do que necessariamente não conseguir.
Eu não vou cair naquela falácia de falar assim, não, isso só a interação humana pode acontecer. Mas parte do que é complexo, cara, que ainda eu vejo que a IA não consegue fazer isso e vai demorar muito tempo pra fazer. Que é tu conseguir ter a percepção de micro-reações, né? Então assim, eu estou conversando com o Lucas agora, parte do que um advogado bom trabalha dentro de si é muito mais eu observar o que o Lucas tá reagindo no momento que eu tô falando do que prestar atenção no que eu tô falando. Isso é parte de arco de negociação. Cara, isso é uma experiência muito humana, entendeu? É complexo isso. Então, por isso que eu falo assim, ah, se essa pessoa júnior, ela vai conseguir se desenvolver isso de forma autônoma como um desenvolvedor que vai lá e coda e consegue, eu acho pouco provável, cara, porque nada ainda não consegue substituir um treinamento de uma relação humana onde eu sento eu e o Lucas agora e a gente vai falar assim, Lucas, a gente vai ter que resolver essa questão agora aqui nessa sala fechada e a gente vai ter que chegar num acordo em uma negociação.
E se o coletivo for desnecessário no futuro? Por exemplo, se o escritório de advocacia que contrata o estagiário for desnecessário, porque todas as operações, o back office, não vai precisar existir, porque um advogado que saiu da faculdade agora, com várias ferramentas de IA, tu vai ter, tipo, artesões, digamos, das suas skills. Mesma coisa pra programadores. Daqui a pouco eu, dev, antes eu precisava de um time. Consegue entregar o que antes só um consultório completo conseguiria entregar. Então, de suporte, de designer, de marketing. Mas agora eu tenho uma ideia e eu vou colocar ela em execução. Então, cada um indivíduo no mundo usando IAs vão ser o coletivo necessário pra entregar valor pro cliente final. Tá,
é o máximo da eficiência, né? Qual que é o máximo da eficiência? Hoje, vamos botar lá, hoje o escritório tem 400 clientes e a gente tem 23 pessoas. O máximo da eficiência é eu lá em atender os 400 clientes.
Sim,
é.
E os outros 22 vão estar com seus clientes.
Exato. Isso, cada um por isso si, pode tipo acontecer, assim. Isso é o máximo de eficiência, né? Sim. Mas tu ter um negócio é muito mais do que só entregar a técnica, né? Isso é um problema, né? Então, tu ter 400 mesmo sozinho, tu tem que ter ali uma estrutura grande. Mas o que eu vejo, assim, diferente disso, o cara que sai, tem coisas que só a experiência prática dá, né? E ainda a gente não consegue ter uma experiência simulada tão perfeita pro cara, a não ser que vire Matrix da vida. Daí tu bota lá um negocinho na cabeça e tu tem toda a experiência prática do mundo. Mas tem coisas que só a experiência prática vai trazer.
Mas pensando no caso do que já passou e tu já testou no GPT, né? Tu pega um contrato, por exemplo, uma empresa que quer comprar outra mandou pra mim o contrato extra de compra da minha empresa. Eu vou lá e coloco no sistema esse contrato e começo a fazer perguntas no ChatGPT. Ó, ChatGPT, eu quero esclarecer dúvidas sobre esse contrato. Faço upload. Em teoria, eu já não preciso mais num escritório se eu tenho ali uma validação. Entendeu? Não, então, assim, eu vejo se as coisas evoluírem do jeito que todo mundo tá achando que vai ser tudo mais ou menos self-service. Daí é no geral, entendeu? É isso que é o mais assustador. Se tudo for pra esse caminho que todo mundo tá falando que vai substituir tudo, tudo vai ser assim.
Sim. A questão é assim, hoje, na minha área, assim, que como ele, talvez eu tenha essa impressão um pouquinho diferente, porque como ele trabalha muito com linguagem natural e eu trabalho com linguagem natural em redação, né? Ele consegue entregar uma análise muito bem precisa, assim, né? Mas ele não consegue construir contratos ainda. Não consegue. Tu pode pedir pra ele e ele faz ruim. Ele até entende, mas daí tu manda. Hoje, né? Eu acho que daqui 2 anos ele já vai fazer isso
muito bem.
Por causa
da janela de contexto, provavelmente.
Isso, exatamente.
Ele não consegue manter token suficiente, na janela de contexto dele. Ele começa a se perder lá no fim.
Isso. Daí, se a gente pensa no Gemini 1.5, que vai ter uma janela de contexto gigantesco, sim, vai surgir, e eu não vou falar, cara, daqui 10 anos, não. Eu acho que o ano que vem, quando sair o Gemini 1.5, é possível do cara escutar uma reunião num meeting, onde ele vai entender exatamente, vai te construir uma boa minuta de largada pra tu trabalhar em cima. E talvez ele consiga entregar uma minuta muito bem feita, se ele estiver utilizando um GPT muito bem treinado. Ele consegue fazer isso. Mas aí vem uma outra questão, né? Que ainda os humanos não estão acostumados de delegarem funções muito importantes da sua vida para máquinas.
E confiar também.
É, daí vem uma questão de confiança, né? Ah, daqui uma geração, os caras vão ter confiança completa? Pode acontecer. Hoje não vai acontecer. Eu não me preocupo hoje com isso, né? Do mesmo jeito, tu não sentaria numa mesa, não comparando, né? Porque é incomparável, mas tu não sentaria numa mesa de cirurgia e ia fazer uma cirurgia de coração 100% por inteligência artificial. Hoje a gente não tem essa confiança. A mesma coisa é a gente pegar uma matéria que, tipo assim, que é uma matéria que a gente trabalha, mas vamos trabalhar M&A. O cara tá lá, o Lucas, vendendo o canal dele. Daí chega lá, chega a Disney e fala, Lucas, vou te pagar $5 bilhões pra tu vender o teu canal pra mim. O Lucas vai mandar isso pro ChatGPT analisar?
Eu acho
provavelmente
que
eu vou aceitar antes de ler.
Me dá qualquer coisa que eu aceito.
Pode ser.
Mas conhecendo, digamos assim, se tem uma confiança. Já tem um software no mercado que faça isso, eu vejo que a tendência é as pessoas, primeiro, que tem esse viés de experimentar coisas, tipo o Lucas, eu que somos programadores, de testar lá primeiro.
É, pode acontecer.
Não, vai.
Tipo assim,
vai.
Vou ver aqui, vou ver. Bah, mas você tá dizendo isso aqui, bom. Cara, eu posso arriscar ou posso contratar alguém, daí fica meu...
Mas é isso que eu tô falando, essa camada inicial que é muito manualizada, vou fazer um contratinho, vou dar um tiro no meu pé, tá? E daí, isso tu pode botar no teu canal ali, Lucas. Se tu cria um GPT e tu se preocupa em pegar uns 10 bons contratos de desenvolvimento de software, joga pro GPT, tu não precisa contratar mais nenhum advogado, porque é um contrato simples de ser feito. O que tu precisa é de uma boa atenção. Só que esse tipo de camada, se tu é um advogado que tu trabalha exatamente somente nessa camada de complexidade, tu te fudeu. Essa camada de complexidade vai ser uma camada que vai ser dominada por esse tipo de solução.
É que depende muito da preocupação de quem tá utilizando o contrato, né? Tipo, antigamente, nós como desenvolvedores, a gente não tinha... Queria fazer um site pra alguém, precisava fazer um contrato. Exato. Ia lá no Google e pesquisava. Contrato template de modelo, de template.
Não, cara, é assim, ó. Um exemplo, tu falou isso aí, bom, é um exemplo. Antigamente, quanto se o cara gastava pra fazer um site pra empresa dele? Vou fazer um site. O cara gastava uma nota boa, contratava lá um designer, não sei o quê, papapá. Hoje em dia, a galera pega template pronto, essa camada foi esmagada, entendeu? Vai acontecer isso com inteligência artificial, vai ter uma camada que vai ser esmagada, então cada área vai entender. Eu já, na minha área, eu entendo bem qual vai ser a camada que vai ser esmagada. E isso, cara, a gente fala assim, advocacia é um mercado bem retrógrado, né? Mas, imagina que a Daniela, minha sócia, ela entrou aqui pro escritório já faz 8 anos. Há 8 anos atrás, ela trabalhava no escritório que trabalhava com ação massificada de banco. E há 8 anos atrás, esse escritório já usava inteligência artificial pra fazer petições repetitivas. Que é assim, cara, essa petição aqui, eu sei que pra essa matéria, quando dá esse tipo de eu vou fazer uma petição inicial, onde eu só mudo o nome e valor que tem que ser alterado, eles botavam pra um robozinho fazer isso direto.
Era a inteligência artificial de if-else, né? E até essa aí, o ChatGPT era sempre uns if-else, e o pessoal falava, não...
É tipo isso, if-else, entendeu? A única coisa que ele fazia de diferente, que ele não era tão tosco assim, é que ele conseguia, ele treinava, tipo assim, saía um juiz, dava uma decisão e tu falava assim, quando tiver essa decisão ou essa camada de decisões, as petições têm que ser essas aqui.
Era uma IA especialista, né, que a gente
isso,
fala.
Exato.
Porque o que mudou agora é que, tipo assim, a gente tá tentando achar uma IA que ela não precisa ser treinada pra A, pra poder fazer B, né?
O Lucas já falou que talvez o sênior, esse sênior sênior sem skills sociais pode ser um dos caras em risco.
Eu acho que sim, porque ele provavelmente é o menos criativo também.
Sim. E o que tu acha, Frase?
Ainda não tô 100% convencido. Sei lá, não sei ainda ter uma opinião certeira sobre isso, sabe? Porque eu vejo que é muitas pessoas, assim, não sei ainda o que vai decorrer, assim, se realmente vai evoluir. Não, mas
aqui no podcast, Matheus, tu tem que dar uma opinião convicta.
Pega o que tu acha. Pega o que tu acha e fala como se fosse a verdade absoluta.
Exatamente.
E fica aqui já o adendo, né, entendeu? Não é a verdade absoluta. Mas a gente vai falar como se fosse pra ter graça, tá?
Com muita convicção.
Eu não acredito, exatamente. Então. Eu não acredito que a inteligência artificial vai roubar o emprego dos desenvolvedores.
Aí tu corta agora e
daí viraliza.
Mas assim, tá, beleza. Agora, eu também não acredito que vai roubar emprego de ninguém, tá? Mas eu acho que vai...
Não, vai simplesmente extinguir o emprego, né? Não é que roubou o emprego de uma pessoa. Que o emprego não é mais necessário.
Eu acho que a minha visão é bem de ter uma dificuldade de barreira de entrada pra quem não tem experiência nenhuma. Entendi. Eu tô pensando num recorte muito pequeno do meu escritório.
Eu acho que isso vai ser temporário, porque eu acho que no final vai ser uma pessoa sendo autossuficiente pra não precisar ser contratado por outra empresa. Entendeu? Temporariamente, as pessoas vai ter menos emprego, mas ao longo prazo, cada indivíduo vai conseguir clientes de alguma forma. Sacou? E vai fazer tudo que antigamente só uma empresa completa conseguiria fazer.
Tudo no mundo virtual.
Tudo na Matrix.
O que eu vejo, assim, é que talvez cria um abismo bem... Um abismo não, né? Mas talvez uma disparidade boa entre estágios, assim, né? Eu entendo, daí, baseado, né, na minha única experiência pessoal.
Mas, baseado assim, no que eu perguntei pro chat.
Mas, assim, tu pega uma galera ali de profissionais sênior, vamos botar assim, né? Que eles têm ali um é um pouquinho mais evoluído, o outro é um pouquinho menos evoluído, mas estão todos ali dentro de um RAID semelhante. Se tu usa muito bem a inteligência artificial, esse RAID tenta ficar meio que muito próximo um do outro. Meio que quase todo mundo fica equilibrado.
Todo mundo é mediano.
Não mediano, mas tipo, não, a diferença entre o pior sênior e o melhor sênior fica menor, entendeu? Porque o pior sênior, teoricamente, ele consegue entregar algo semelhante ao melhor sênior.
Tu disse usando a IA ou
sim? Usando a IA.
Usando a IA. Usando que a IA é uma rede neural que usa pesos. Isso. Que vai ser uma média.
Isso, exatamente. Então, meio que equilibra. Só que esse sênior que, teoricamente, ele se aproxima do sênior que fosse melhor, ele se distancia do cara que é júnior. E o cara que é júnior, talvez, não sei se ele consegue alcançar ele na mesma proporção utilizando a IA, entendeu?
Talvez ele vire pleno mais rápido.
Eu não sei.
Talvez ele fique bom o suficiente, fake until you make it mais fácil.
É aí que tá. A grande questão é assim... Vai...
Bom, não é a gente se preocupar, a gente já é sênior, né?
Exato.
Sorte que a gente... pra começar.
Mas essa é não é preocupação, bem nisso, eu não tô nem um pouco preocupado com isso, na verdade. Eu vejo só com a minha cabeça agora, vou ser muito escroto, né? Mas a minha cabeça como empresário, assim, eu vejo só com olhos positivos. Porque a tendência é que ele me reduza custo de produção.
Sim, é. Na verdade, o cara que contrata o Silva Lopes, ele tá querendo a confiança que o Silva Lopes traz que aquele contrato vai estar certo. Ele não precisa saber quem foi que fez a análise ou quem foi ele. É só o carimbo. Ó, isso aqui foi carimbado pro Silva Lopes, então eu sei que isso aqui é bom. Exatamente, é isso que ele procura.
Isso. E a mesma coisa que procura quando contratam o Lucas, é a mesma coisa. Quando o Frozen trabalha, é a mesma coisa. Isso independe da ferramenta que a gente utiliza pra daí a gente dar o nosso aval, entendeu? Mas tem uma galera que não tem esse tipo de reconhecimento de mercado, entendeu? Não tem esse tipo de reconhecimento.
Vão ter que conquistar cliente por cliente.
Por isso que eu acho que vai ser mais difícil pra essa galera, então. Vai ser mais difícil. Porque, geralmente, existe um mecanismo de arco de aceitação de uma nova tecnologia, né? Muitas vezes, por exemplo, eu vou tentar pensar como desenvolvedor, tá? Eu sou um desenvolvedor, daí vocês podem me tacar pedra aqui. Mas eu sou um desenvolvedor e saiu, sei lá, uma linguagem nova de programação. Quando começou o mercado mobile, daí foi lá Lucas, Froze, foram lá, fizeram o Bpd, aprenderam a programar lá pra aplicativo da Apple. Isso foi um diferencial de mercado pra vocês, não foi? Lá no início.
A gente pegou bem no início da onda.
Isso, né? Sim. E daí demorou...
Nem foi tanto, né? Tem gente que começou em 2009. Imagina, eu comecei em 2015. Tu começou bem antes, né?
Comecei em 2010.
Eu comecei em 2015. Imagina, tava 5 anos atrasado já.
Mas imagina que tem 5 anos de diferença, mas ainda tu conseguiu surfar uma boa onda, porque a adesão dessa tecnologia demorou bastante tempo. 5 anos um pro outro ainda tu tem um mercado super promissor, né? Eu vejo que a adesão da inteligência artificial de forma prática para os profissionais hoje vai ser muito curto. Então a galera que começar a fazer uma... eu sou um profissional que estou começando a minha carreira, mas tenho um bom conhecimento de inteligência artificial. E isso vai ser um diferencial momentâneo para mim. Não vai ser os 5 anos de diferença entre vocês. Vai ser 1 ano. Porque daqui a pouco o velho lá, o cara que nunca teve conhecimento com inteligência artificial, ele vai conseguir ver que isso é ridiculamente fácil de ser utilizado. E daí esse cara que ele tinha como diferencial: sou um profissional júnior, mas tenho muito conhecimento de inteligência artificial, e isso me possibilita ser concorrente com profissionais sêniores. O profissional sênior, ele vai conseguir utilizar essa ferramenta num tempo muito curto, entendeu? Muito curto. Minha visão, né? Minha visão é que não vai demorar, tipo assim, ah, vai ser uma galera jovem que vai aprender a lidar com inteligência artificial, e isso vai ser um diferencial pra ela se tornar um profissional mais evoluído. O pessoal que já tá aí no mercado, que no mercado de tecnologia é diferente, tô pensando no meu, né? Grandes advogados que são já senhores de 70 anos, eles vão conseguir utilizar a inteligência artificial de uma forma tão simples quanto um garoto, tá ligado?
Eu ainda acho que a gente pode pensar de forma simplista. Eu ainda acho que a nossa capacidade de transformar carboidrato em resultado vai ser sempre o mais eficiente. Que a gente vai chegar num ponto que, quando as empresas pararem de bancar,
esse é um ponto legal, que eu não conheço nada sobre isso.
Vai ficar muito caro. E se tu for usar com uma GPU do teu próprio computador, ou tu vai ter que ter investido numa máquina, né?
Uhum.
Ou vai ficar lento. Porque a qualidade, sem ter o recurso, vai ficar lento. Se tu botar recurso, vai ser mais caro do que pagar o salário de um estagiário.
Tu tá dizendo que a gente tem um filtro bom ali no meio. Se a galera toda começar a utilizar, ele não tem capacidade computacional de entregar o mesmo resultado que ele entrega hoje.
Exato.
Pra uma galera pequena que tá usando.
Isso. Ah. E paralelismo, basicamente...
Entendi.
Eu acho, cara, eu não sei, tipo assim, se tu pensar em máquina, tá ligado? O nosso cérebro é a melhor máquina.
Sim, é que tem gente que não sabe usar nem o próprio cérebro. Daí
mas aí a gente tem que... Eu acho que, tipo assim, o estagiário, ele vai ser treinado e ele vai se tornar, entendeu? Tu não precisa colocar mais GPU, ele já nasceu com...
Um monte de GPU.
Um monte, tá ligado? Tipo, não, mais do dúvida. Que ele usa.
Sem dúvida. Eu tenho uma visão positiva, né? Me preocupa esse gap, mas a minha visão é super positiva. Eu tenho uma visão muito positiva. Até pra onboarding, assim, de galera, né? Se tu treina lá, se tu faz o GPT focado só em treinar a galera. Talvez o tempo daquilo que eu falei, o custo de transação, de tu ter que ensinar um cara, talvez substitua. Não tem que ser tu que te ensine o cara, entendeu?
Tu contrataria um dev pra fazer o sistema da Silva Lopes? Claro. Um dev IA. 100% IA.
Ah,
ele vai fazer deploy,
não.
Tudo.
Não, porque eu não confio ainda. E daí nem sei se ele tem capacidade ou não. É uma questão de confiança. Relação
eu
humana.
Eu penso muito em manutenção, cara, também.
Ah, sem dúvida.
A gente tá no boom de criar. Vamos criar. Mas a gente não pegou nenhum projeto ainda feito por IA pra dar manutenção. Eu acho que a gente vai ter que começar também a calcular, tipo assim... Uma das coisas que eu tenho visto também, cara, pelo menos no mundo da programação, eu soube que a IA não ia roubar meu emprego quando ela escolheu um framework pra desenvolver o meu app. O que eu quero dizer com isso? Não é eu contra frameworks, né? Eu tô falando em geral. Pode ser um site, um website, app. Web, obviamente, o nosso como dev, a gente ia escolher um framework a gente, e tal. Mas, cara, tipo assim, a IA, ela escolheu um framework porque ela foi treinada com tutoriais da internet, de versões de frameworks, e ela, ok. Mas ela não criou o framework e ela vai dar manutenção do framework, ela vai lançar um novo framework. Tipo assim, vai chegar um ponto que ela vai ter que criar por conta própria e a gente vai ter que confiar nessa criação por conta própria. Ela seria muito inteligente. Ok. Daí a pergunta é, quem vai dar manutenção pra algo que não foi criado por nós? Tem dois caminhos. Um que é, tipo assim, o que ela faz hoje é basicamente criar em cima do que a gente já criou. Daí a gente olha pra isso, tipo assim, só tá usando o que eu tô usando? Tá usando? Uhum. E pro outro ponto, tipo assim, ainda tá, mas e se ela for tão foda que ela não precisa, ela vai criar por conta própria? Ok, mas quem é que pode dar manutenção nisso? Tu vai confiar? Porque depois que foi feito o deploy, ninguém mais vai entender. Digamos que ela cria uma linguagem de programação própria, mais eficiente de todas, a nível de máquina, e aí a humanidade não vai mais conseguir dar manutenção por isso, porque só a IA vai entender. Aí a gente vai confiar. Então tem um balanço que é, tipo assim, quanto mais foda ela for, menos talvez a gente confie, porque o humano não vai conseguir dar manutenção. E quanto menos foda ela for, ela vai precisar do humano pra criar primeiro, pra depois ela replicar, tá ligado? Não. Fui longe demais agora.
Não, mas eu consegui pegar.
Sim, no que tu falou, depende. Sim, mas muda nesse, tudo, né?
É, nessa,
muda todo o conceito que a gente tem hoje.
Nesse cenário é substituição total daí, né? De tudo.
Isso.
Tipo assim, substitui tudo. Todas as camadas, né?
Hoje, se
ela é inteligente o suficiente assim, substitui todas as camadas. Uma pergunta que eu quero fazer, que eu achei interessantíssimo, tá? Eu tava lendo um artigo sobre o Gemini 1.5, e daí tem um ponto que eu achei legal, que abriu uma pergunta, que é da possibilidade de não existir mais linguagem de programação, mas somente linguagem natural para criar códigos.
É o que o cara da NVIDIA falou lá.
Isso aí.
Eu não sei o que pensar sobre isso, não concordo assim com ele, cara.
Porque imagina que uma linguagem de programação é só uma tradução de uma linguagem natural, né? Pra que a máquina entenda.
Mas é que tem outras coisas por baixo, né? Não vejo isso acontecendo agora, porque... Seria que escrever escrever, digamos assim, em português claro o que tu quer, ou em inglês claro o que tu quer exatamente como no código. Então o código é uma forma mais fácil do que, eu vejo, do que na parte escrita, na parte lógica mesmo.
Sim.
É mais fácil de traduzir o que tu quer, as palavras em bits, digamos assim. Não sei, não vejo isso como uma realidade.
Eu acredito que ainda não vejo como uma realidade também. Vai... Depende pro nível de complexidade. Porque uma coisa legal da numa linguagem de programação, tu escrever o código, o if, o else, é que aquilo ali, cara, o if é o if, tá ligado? Tipo assim, digamos, tá bem claro o resultado isso. Daquilo. O fluxo da, que a informação vai fazer, ou o retorno de uma função.
Se não tem nível de interpretação.
Subjeção, exato.
Exato. E outra coisa é a eficiência, né? Porque, tipo, o modelo, ele precisa ser treinado. Então, o modelo é, tipo, uma compactação de informação, né? Tu compacta a internet em poucos terabytes. A galera acha que é muito, mas, tipo assim, o cara compacta a internet em toda, em tokens que viram o modelo. E tudo isso tá com seus pesos e tal, treinado já com todo o conteúdo. Então, tu faz uma pergunta, ele te gera um resultado. Só que, tipo, tu tá multiplicando matriz ali dentro. Não tem nada, daqui a pouco muda, ou daqui a pouco tu escreve o prompt com uma vírgula diferente, o token já muda, e aí o resultado já é diferente.
E ele entendeu alguma coisa errada, tu quer substituir, daí ele começa a se perder todo. Não, não, desfaz isso, faz aquilo, daí tu já não sabe se aquilo tá realmente do jeito que tu quer.
É, existe conceitos agora, tipo, de tree of thoughts, né, que seria a árvore de pensamento. Então, tipo assim, normalmente tu tem um input e output. Tu tem um prompt, que é, por exemplo, me dá uma lista de 5 nomes. Aí o GPT vai te dar 5 nomes, né? Uhum. Lion, Matheus, Sara, Lucas, vai te dar 5 nomes ali. Ok, isso tipo input e output. Aí tu tem depois uma coisa que é tipo chain of thoughts, que seria uma cadeia de pensamentos. Que basicamente quando tu dá o prompt, tu também dá um exemplo ou tu pede pra ele quebrar. Na verdade, tu pede pra ele quebrar em pensamentos antes de dar a resposta.
Eu faço isso bastante.
É.
Pra eu entender se ele tá compreendendo cada etapa do que eu tô pedindo pra ele.
Exatamente. Daí tu consegue... Basicamente, essas estratégias de prompting, elas estão sendo incorporadas nos modelos, né? Então, quando alguém vai lá e pergunta de forma burra, digamos, me dá 5 nomes, sem dizer o formato de retorno e tudo mais, o que eles estão fazendo é, tipo, eles já colocam um algoritmo de encoding, eu acho que eles chamam de encoding ali, que ele quebra isso em cadeia de pensamentos e eles conseguem, consegue debugar a resposta da IA, né? Em vez de ela te dar só a resposta direta, ela pensa um pouco mais, entre aspas, né? E tu tem a árvore de pensamentos, que seria um paper, um artigo que saiu alguns anos atrás, ou não sei se faz um ano ainda, que é basicamente tu tem uma árvore de decisão e tu consegue navegar nessa árvore com DFS ou BFS, pra quem é da área, tipo, tu faz busca na árvore de pensamentos. E aí tu conseguiria, talvez, debugar essa árvore de pensamentos, né? E ir pra um lado, ir pra um ramo, voltar pro outro. Aí talvez a gente consiga debugar mais o retorno de um input que foi algo escrito em linguagem, em português, digamos ali.
Sim. E hoje, assim, na prática do dia a dia de vocês, vocês estão usando a IA de alguma forma no trabalho que vocês desenvolvem hoje?
Eu ainda prefiro buscar no Stack Overflow, sobre resultados, quando eu preciso... Ah, tá contando algum bug, eu preciso criar uma coisa nova. Eu ainda prefiro ver exemplos de outras pessoas que passaram por aquilo e ver os comentários, as interações das pessoas. Eu, na maioria das vezes, eu não quero um código pronto. Eu prefiro ver o que o cara fez, a solução dele, qual foi o pensamento por trás daquilo e entender como eu botar dentro do meu código. Porque eu não quero só pegar e copiar o código inteiro do cara e colar ali. Às vezes sim, só pra testar se aquilo funciona. Mas na maioria das vezes eu quero ver qual foi a solução dele e pensar se aquela solução é exatamente aquilo ou se eu tenho que fazer alguma adaptação pro que eu quero, sabe? O Léo ali que trabalha comigo, ele às vezes pede pro GPT criar o código pra ele, ele pega o código, cola e vai ajustando. Mas eu prefiro nessa outra solução, assim, que é o que a gente fazia normalmente antes, né? Só Stack Overflow e interagir ali, né?
Já eu não uso mais Stack Overflow nem o Google.
Sério?
Não. Eu costumo usar o GPT. Legal. O GPT e eu criei um pré ali no plano, tu pode customizar, né? Então, tipo assim, tem duas perguntas que ele faz, é o que tu quer que eu saiba, né? E como que tu quer que eu te responda.
Isso. Quando tu tá criando um GPT lá, né?
Isso. Ou no chat GPT mesmo, não precisa criar um GPT próprio, tu consegue nas customizações, customizar isso, né? Os pré-prompts.
Legal.
Basicamente, ele pega esse pré-prompt e joga na janela de contexto antes do meu prompt. Né? Basicamente, é pra me poupar de estar sempre copiando e colando esse pré-prompt. E aí, o que eu peço pra ele sempre é, tipo assim, antes de me dar algo, sempre busca na internet antes e tudo mais. Então, tipo, normalmente ele já busca na internet.
Mas ele te traz as referências daí, os links?
Sim, assim? Agora sim.
Agora sim.
Que é uma coisa que o Bing fazia, né?
Mas isso o 4.0, né?
Isso, o 4.0.
É, o 4.0 ele busca link já.
Ele te dá o link. Às vezes os links estão quebrados. E às vezes o tá quebrado por um bug na interface ChatGPT. Enquanto ele tá escrevendo o link tá certo, mas quando ele termina o prompt, tu vai clicar, dá erro no link, mas tipo...
Se copiar o URL string, ele funciona.
Aí funcionaria, é um bugzinho.
Mas tu sente, tipo, claro, tu tá usando mais tempo isso, mas tu sente confiança? Claro, tu vê o código ali, mas tu não sente falta de, tipo, é que ele explica também, né, o porquê, mas tipo,
tu vai
vê...
testar, né?
Porque eu vejo no do Stack Overflow que alguém, um cara botou ali o que tava dando errado, um cara respondeu o que deu certo. Daí vai vir outra pessoa e vai dizer, ah, pra mim isso não deu certo, pra mim deu certo isso. Porque em muitos casos não se resolve só com uma solução. Por isso que eu gosto ainda bastante, sabe? Porque muitas vezes tu vê a primeira resposta, tu vai testar, não vai funcionar contigo, e aí tu vai ter que ver ali.
O que eu gosto de usar no meu dia a dia é muitas vezes antecipar o caminho errado. Por assim, cara, eu quero fazer isso daqui, ele já me direciona pra... Daqui a pouco ele me tira da frente 20 caminhos que eram errados e me foca em 5 caminhos. E daí nesses 5 caminhos eu consigo analisar com mais tranquilidade, assim, sabe? Então, eu vejo que ele talvez ele sirva bastante pra limpar um pouco o teu campo de análise.
E como tu faz o prompt muda muito também.
Às vezes ele dá uma resposta, não é assim, a gente tá falando aqui, mas às vezes ele dá uma resposta muito tosca, assim, sabe? Eu tive dois exemplos, assim, que um que eu fiquei de cara, assim, de cara na forma positiva, que eu mandei lá uma documentação super complexa de como funcionaria um cálculo de amortização de uma dívida de um contrato de compra e venda de empresa. E daí eu só mandei o documento e falei assim, me explica como funciona o critério de amortização. Isso aí. E ele trouxe certinho e eu falei, agora me faz uma tabela progressiva de como que vai evoluir a dívida, considerando que o CDI vai ser de uma média de tantos por cento ao mês. E ele trouxe a conta certinha e me entregou um resultado e eu fiz o resultado depois numa tabela de Excel pra confirmar e tava certinho. Só que em outro caso, tu pega uma tabela muitas vezes de um Google Planilhas, manda pra ele, tu pede pra ele conseguir informações básicas e ele fala assim, ah, eu não consigo porque o banco de dados tá formatado, deveria ser formatado dessa outra forma. Daí tu fala assim, tá, então, considera que ele tem que ser formatado dessa forma que tu tá me trazendo. Daí ele fala assim, analisando, erro. Daí ele não consegue. Daí ele trava ali, entendeu?
Mas uma coisa, por exemplo, que eu vi... Um exemplo, né? Se tu fala pra ele, tipo assim... Ah, eu tenho duas laranjas e eu comprei uma maçã. Quantas frutas eu tenho? Aí, tipo, ele vai te falar, sei lá... Tipo, não pode fazer um cálculo errado. E aí, se tu falar pra ele, tipo assim... Eu tenho duas xícaras de café e o Lion me trouxe mais uma. Então, eu tinha duas, mais um, fiquei com três. Eu tenho duas maçãs e comprei um abacaxi. Quantas frutas eu tenho? Três. Aí ele acerta. Porque, tipo, tu deu um exemplo de como transformar aquela estrutura da tua frase num cálculo matemático. Daí, se tu der uma outra estrutura, ele vai usar o exemplo que tu deu. Então, nesses exemplos que ele não consegue ler a tabela, vale a pena tu dar um exemplo. Tu fala assim, ó, tá aqui a tabela, eu quero que tu soma as médias. Por exemplo, se a gente estivesse somando as duas células, a média seria tanto. Daí ele pega e consegue fazer, tá ligado?
É, um negócio que ele não faz, assim, que eu acho que deve... Talvez, daqui a pouco, a Microsoft deve lançar. Mas, assim, se tu sobe um arquivo de Excel pra ele, ele não consegue analisar a forma dentro das células. E muitas vezes a forma dentro das células, numa tabela, explica muito da onde que chegou aquele resultado. Porque se ele buscar só em padrão, a gente não se dá conta, mas a gente, pelo menos na minha área, né, a gente constrói muito Excel sem que o padrão fica claro pra quem construiu, mas pra quem enxerga, não tem padrão assim, sabe? E daí, muitas vezes, tu fala assim, ó, considera que na célula tal, a fórmula é essa daqui, e que essa fórmula ela é aplicada em toda a coluna tal e que se repete, não sei. Daí ele, opa, tá, agora eu entendi. Ele não tem uma capacidade ainda de entender 100%, assim, sabe?
E o quão preguiçoso vocês acham que a gente vai continuar sendo? Porque falou de Excel, né? Uhum. Tem um amigo meu que fala, tipo assim, cara, se tu não usa o Excel, tu já tá errado. Já vamos começar desse princípio. Se tu não sabe usar o Excel, tu já tá errado na tua profissão.
Em qualquer profissão, né?
Em qualquer profissão. Deveria saber usar o Excel. Muitos sistemas poderiam ser um Excel.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Certo? E a gente vai chegar na conclusão também que muitos sistemas poderiam ser só uma IA. Só que, cara, será que as pessoas vão querer usar a ferramenta ou elas ainda vão ser preguiçosas? Da mesma forma que elas não usam Excel hoje, elas não vão querer pensar nos prompts corretos, como explicar pro GPT pra extrair o melhor dele.
É verdade. Mas daí a gente tá perdido, né? Se a humanidade chegar
na verdade, a gente não tá perdido, né? Os profissionais bem qualificados, eles não estão se destacando ainda como sempre.
Com certeza, com certeza. Mas se tu pensar assim que a gente vai ter uma camada de população que tem preguiça até de perguntar uma coisa básica, daí estamos fodidos mesmo, entendeu? Como sociedade, tô falando. Agora tô fazendo um pensamento filosófico, assim. Mas esse é um outro negócio que eu também acho que é uma má utilização, assim. Ah, vou usar a IA somente como um respondedor de análise de dados. Pô, então não faz. Isso, pra mim, isso é horrível. Cria um dashboard, entendeu? Faz um dashboard, pensa um dashboard, as informações estão lá, tu vai bater o olho, vai ser mais rápido tu enxergar aquela informação do que tu mandar um banco de dados e a IA ficar te trazendo informações. Algo que fez, que eu achei legal, por exemplo, é a gente subiu aqui todo o banco de dados nosso da parte comercial, né? Daí a gente pegou, subi pro XGPT, e daí fiz algumas perguntas que é interessante. Tipo assim, por favor, analise qual que é o ICP ideal do escritório, considerando o tempo de... O prazo de fechamento de contrato e o maior ticket médio. Daí ele trouxe, ó, o teu melhor ICP seria esse cara aqui. Ele é o cara que tu vende menos tempo com ticket médio maior. E daí eu começo a fazer uma pergunta. Considerando o padrão que eu tenho vendido pra esse cara nos últimos 4 anos, quantos caras igual a esse eu vou vender nos próximos 30 dias? Daí ele me traz já uma resposta baseada lá, daí ele explica, papapá, mas ele já traz uma resposta legal. Imagina que esse é um cara que tu contrataria um analista de dados pra conseguir fazer esse tipo de resposta que ele te trouxe.
Que ele é muito
segundos.
Bom nisso. Em isso classificação, ele é bom. Classificação e também prever o futuro baseado em dados passados.
Isso daí, ele, tanto que a gente estava pensando dentro do escritório, o Pedro, que é o nosso CFO, a gente estava pensando em trazer uma pessoa só de análise de dados, assim, sabe? Eu não sei qual é o termo correto, mas seria um analista para fazer isso. Cara, me gera projeções e tudo mais. E a gente já está revendo e talvez a gente nem vai ter essa posição aberta, porque a gente entendeu, cara, consegue abrir isso, ele consegue chegar nesse resultado de uma forma muito rápida, assim, sabe?
É, o cara precisaria contratar para ele saber o que perguntar, né? O que gerar, né? Porque às vezes tu não sabe exatamente o que tu busca, né?
Sim, mas
daí
isso é a função do Pedro, que é o CFO, entendeu? Ele sabe o que perguntar. Só que pra ele chegar naquela resposta, ele tem um custo humano muito alto de ficar analisando linha a linha de dados, encontrando parâmetros e, entendeu?
Sim.
Isso é uma função que hoje eu vejo que ele consegue fazer muito bem, assim, sabe?
Em que ponto tu acha que vocês vão precisar criar o próprio modelo pra pelo menos ter alguma propriedade intelectual? Tipo assim, por exemplo, se tu tem...
Uma pergunta difícil.
Porque se tu tem, tipo, uma equipe, né? Que cria um sistema, o teu sistema gera valor pro teu negócio, né? Acaba que o know-how do teu sistema e os processos que tu criou vira parte do valor da tua empresa. Se a gente usa uma plataforma comercial como o ChatGPT, o GPT da vida e tal, tu acaba perdendo isso, né? Até porque tu não consegue exportar depois o que tu construiu ali dentro. Então... Tu acha que vai chegar um ponto que vocês vão ter que criar... Vocês e aí também as empresas, né? Elas vão se preocupar em criar os seus próprios modelos e treinar.
Cara, não sei. A resposta é já, não sei. Mas eu acho que isso é meio que fácil de resolver pensando no meu viés de pensamento de como resolver isso juridicamente, né? Então, assim, é igual tu ter uma empresa de desenvolvimento, tu tem um monte de desenvolvedor. A regra geral é que o desenvolvimento é a propriedade intelectual do desenvolvedor. Mas a partir do momento que tu cria uma relação comercial jurídica com ele e fala, tudo que tu desenvolver é meu, tu consegue ter esse tipo de mesmo pensamento junto com contratação de IA, como se fosse um SaaS. Tu me traz o teu, né, o teu, não sei o nome, o teu modelo, eu instalo e treino dentro do meu próprio banco de dados e o resultado que trouxer é meu. Eu tô usando uma ferramenta. Do mesmo jeito que tu falasse que os códigos sugeridos lá numa plataforma que tu usa pra codificar aquela linha, a propriedade intelectual é daquela plataforma e não do desenvolvedor, entendeu? Um autocomplete da vida. Imagina que a IA seria um autocomplete no nível mais hardcore possível.
Ela é, né?
É, entendeu? Então, assim, eu acho que no final das contas vai se resolver desse formato. Se outras empresas começarem a utilizar de modelos do Google, né, do OpenAI, quando eles começarem a utilizar isso pra gerar a propriedade intelectual, vai ter um acordo desse. Cara, o que ela gerar dentro dessa relação contratual, a propriedade intelectual é minha, não tua.
Eu acho que talvez a pergunta seria mais diferente se fosse, tipo assim, e se tu passa toda a tua empresa baseada nisso e no outro dia a empresa aumenta o valor por 100 vezes ou ela fecha a porta?
Vai acontecer.
Toda a questão é assim, né? Por exemplo, como a gente analisa aqui quando a gente vai fazer uma aquisição de empresa, né? Primeira pergunta básica que a gente faz no momento de due diligence é de dependência de fornecedor. Quão dependente tu é de determinado fornecedor? Quanto menos dependente tu é de um fornecedor, maior é o ativo da tua empresa. Quanto mais dependente, menor é o ativo da tua empresa. Se a tua empresa é 100% baseada num modelo de AI do OpenAI, tu não tem empresa.
Daí fica a mensagem pros CEOs que estão vendo o podcast, né? E pensando em demitir todo mundo pra comprar IA. A gente tem uma balança que pesa pra diminuir o valor da empresa, né? Que é tipo assim, tu tem dependência maior de um fornecedor e e tu tem menos headcount.
Isso.
Porque normalmente o que aumenta o valor da empresa também é a quantidade de cabeças, né?
É tipo assim, tu tem um negócio ou tu só customizou algo que já existe?
Mas daí se tu tem 100 mil clientes pagando num negócio que totalmente AI, é que tá a questão, né? Tu consegue fazer um negócio super escalável sem ter um custo maior. Se tu conseguir ter o poder de desenvolver isso sem tu ter custo, ter o mínimo custo possível, ainda vai valer a pena, porque tu vai conseguir otimizar teus lucros e tu vai ter pouco custo.
Mas é que isso é tudo... Hoje, todo o software, ele tem interdependência, né? Todo. Só que a questão é tu ver qual o percentual de dependência que tu tem de determinados sistemas, né? Assim, eu vou desenvolver a minha... Eu tenho todo o meu sistema, ele é hospedado na Amazon. Tem uma dependência gigantesca sobre a Amazon. Tá. Mas existe outras Amazons que tu consegue substituir e fazer isso de uma forma muito simples e com curto espaço de tempo? Sim, existe. Então tu não tem uma dependência tão alta. Hoje a gente tem o Gemini e o ChatGPT, mas tem uma cambada de outras pessoas desenvolvendo outros modelos e no futuro vai ser mais ou menos isso. Beleza, eu tenho uma dependência hoje do ChatGPT, mas eu posso trocar pro Gemini de uma forma muito simples. Imagina quão dor de cabeça era há 20 anos atrás trocar o servidor, né? Do teu, aonde eu tô hospedando, onde tá o meu código. Era uma dor de cabeça gigantesca. Hoje não, hoje tu faz em... Nem sei quanto tempo, né? Mas eu sei que não é tão difícil assim, né? Deve ser... Agora o pessoal deve querer me matar, né? Mas não é. Tipo assim, é um problema? Tipo assim, vou ter que sair da Amazon e ir pra Azure.
Depende do tamanho da empresa, né?
Exato.
Sim, mas vamos pensar assim, numa gigantesca.
O Google... A Globo fez isso, né? A Globo tinha...
Mas não fechou, não. Acabou a empresa, né?
Não acabou.
Então não tem uma dependência extrema, entendeu? É isso que eu tô falando.
E tem gente saindo da cloud, né? Tem uma agora vindo, uma onda que é tipo assim, vamos sair do cloud e ter on-premise.
Como é que é o nome do...
Voltar, DHH, criador do Ruby on Rails.
Sim, mas daí é ele com a infraestrutura toda dele?
Isso, isso é mais barato.
Ele e o sócio dele lá são da... Como é que
Base Camp, né?
Do Basecamp, eles criaram uma empresa mãe e eles têm outras empresas agora. E eles estão nessa pegada. Nessa
pira. Então, mas daí todo mundo teria o seu servidor de novo.
Volta. Por isso que eu acho que, cara, o futuro é GPU. Porque todo mundo vai treinar seus próprios modelos, todo mundo vai querer ter o hardware.
Agora eu sou muito burro, tá?
É que tipo assim...
Não é muito complexo isso?
Não.
Isso que a OpenAI fez e o Google tá fazendo é muito complexo.
Não, é complexo o sistema, né? Porque, tipo assim, não é só o modelo, é todo o sistema que usa esses diferentes modelos. Hoje em dia, por exemplo, o ChatGPT, ele é multimodal, eu acho que já. Não sei se dá pra considerar, mas eu acho que sim.
É o 4.0, acho que é
multimodal. Ele tem um sistema. Então, por isso que, por exemplo, ele consegue desenhar uma solução de um prompt que tu deu, ou ele consegue ler uma imagem, gerar um prompt de saída. Então, tem múltiplos modelos ali dentro, né? Um modelo só, né? E então depende do quão complexo tu quer. Mas se tu quer ter a propriedade intelectual, tu vai precisar ter o teu modelo. Porque do contrário, tu tá ou depende também do ritmo que a janela de contexto vai crescer. Porque quando tu cria o teu GPT e tu sobe documentos pra ele, ensinando ele, isso aí, na verdade, não tá retreinando o modelo. Não é uma nova versão do modelo que tu tá criando, né? O que tu tá fazendo é usando aquele conteúdo como prompt, né? Então tu tá ocupando espaço no Token Context Window, de janela de contexto, né, dos tokens. Então, todos aqueles documentos de treinamento, na verdade, são tokens do teu prompt. Então, por isso que quanto mais tu treinar ele ali, que na verdade tu não vai estar treinando, tu vai estar simplesmente usando uma base de dados vetorizadas, depois vai virar prompt, tu vai ocupando esse espaço. Ele vai começar a responder de forma mais burra quanto mais tu treinar ele, sacou? Se tu não tiver o teu próprio modelo. Porque daí o teu próprio modelo tu treinou, tu gerou o modelo, é a compactação de tudo. Ali com os pesos e bias, né? Se o cara quer mesmo, assim, a minha empresa vai ser IA e vai ser foda e isso vai estar na propriedade intelectual dela, tu vai ter que ter o teu modelo e talvez as tuas GPUs ou usar na cloud.
Agora a pergunta, pra gente finalizar aqui, né, Matheus, que a gente já estourou o tempo. Tu tava comentando, agora tu chegou num ponto que me abriu a mente, não tinha pensado nisso. Daqui a alguns anos, desenvolver modelos de IA vai ser tão simples como desenvolver software hoje em dia?
Eu acho que já é.
Não sei, eu não sei.
Eu acho que já é, porque tu pode criar em cima de outro... De modelos já existentes também, né?
Não, tipo assim, hoje tu é desenvolvedor, mas tu sabe criar modelo de IA hoje?
Não sei.
Tu sabe criar modelo de IA hoje? Não, não, não quero... Não, sei
não
se... Não sei se é indelicado fazer essa pergunta.
Não, eu tenho uma ideia.
Deve ter desenvolvedores especialistas nisso. Sim. Hoje em dia.
Sim, não, mas eu tô falando assim, tão simples não. Tão acessível como hoje é tu aprender a desenvolver software.
Sim, entendo. Tu aprende na internet hoje em dia. Digamos assim, tá, pra mim tá no mesmo nível de blockchain. O cara é dev lá, o cara cria apps, sistemas, mas talvez ele nunca tenha criado a própria shitcoin dele.
Uhum.
Ou NFT. Mas tipo, são informações que a comunidade tem bastante tutorial, tem bastante coisa sobre. Então, tipo, se tu é um dev e tu quer criar um, customizar o próprio, treinar teu modelo de machine learning, hoje tu consegue fazer. A questão é tu vai ter GPU pra isso, né?
Sim, poder computacional pra isso.
Exato. E tu tem grana pra bancar, daí tu vai perceber o quão caro é.
Sim, mas isso não é, fazendo um paralelo assim, não é igual era a dificuldade antigamente das pessoas desenvolverem softwares. Ah, o desenvolvimento de software ficava concentrado na mão de poucas empresas, porque o custo de tu desenvolver software era alto, porque tu dependia de ter servidores próprios, porque não existia um mercado de cloud ainda, e tu teria que investir em poder de processamento pra rodar, e hoje em dia a gente não tem mais esses gargalos, né?
Ah, mas isso acho que faz mais de 20 anos, né, pra ter essa...
Sim, mas 20 anos é muito curto, né, meu?
É, pensando... 20 anos, mas não, no contexto atual, tu vê 20 anos é muita coisa, né?
É, mas imagina que 20 anos desse contexto, provavelmente a gente vai estar nesse mesmo patamar em menos tempo, entendeu?
Tipo, desde que eu comecei a programar, sempre foi, lá com 19, 20 anos, sempre foi muito fácil tu criar teu website, tu contratar o teu servidor na KingHost e tu fazer o upload lá dos arquivos lá em PHP. Sempre foi muito fácil, muito acessível. Eu não precisava ter faculdade ou nem nada, sabe? Isso, uhum. 10, 12 anos atrás, sabe? Às vezes até eu penso que tá ficando mais complexo do que fácil, porque as pessoas estão cada vez complexando mais os processos. Mas eu acho que a tendência do AI é ser a mesma coisa. Vai se tornar, tipo, já é uma área na parte de programação e ela vai se tornar, vai ter especialistas na área pra criar aquilo. Aí, às vezes, as pessoas, em vez de se especializar em desenvolver web, desenvolver mobile, vão se especializar em desenvolver coisas pra AI, treinar coisas e tudo mais.
Entendi, a questão é que essa, hoje vocês entendem que o nosso gargalo é tecnológico no sentido de infraestrutura.
Acho que sim, né?
É muito louco porque o conceito de aço surgiu em 1900 e lá vai pedrada, 1956, se eu não me engano, surgiu lá o conceito de IA. Seria tu treinar o computador pra fazer uma tarefa ao invés de tu dizer pro computador exatamente a tarefa, né?
Uhum.
Então, esse conceito de redes neurais e tal são conceitos que a gente tem há décadas.
Uhum.
E a gente só conseguiu colocar agora em prática por conta dos avanços
de infraestrutura
de hardware.
Uhum.
Né? Então, teve sim um paper, né, que faz poucos anos que saiu, que foi o Attention is All You Need, que, se eu não me engano, foi o Google com mais uma faculdade do Canadá, que estavam buscando como deixar, basicamente, o Google Tradutor mais inteligente. Porque o que existia antes, em termos de machine learning para usar, para traduzir de português para inglês, inglês para português, era tokens sendo analisados sequencialmente. Então, tipo assim, the book is on the table. Né? The book is on the table, os tokens dessa frase eram analisados sequencialmente. Então, tu dava os pesos para eles, mas isso, quando entrava na rede neural, entrava sequencialmente. O que era um problema, porque diferentes linguagens têm diferentes estruturas gramaticais, certo? Então, nem sempre as palavras estão na mesma posição.
Sim.
Então, por isso que o Google Tradutor, antigamente, não sei se tu lembra, era muito... Tipo, quanto maior a frase, às vezes, pior ele ficava em traduzir, porque ele se perdia. O Attention is All You Need veio para resolver isso, que, basicamente, o peso das palavras naquela frase, ele não importa a ordem dele. O peso é dado do próprio token. Então, tipo assim, o peso da palavra book na frase the book is on the table é tão grande quanto da frase there is a cat on top of the table.
Uhum.
Não? Tipo, o cat é o book. Ele consegue entender que o cat e o book são similares nesse sentido. Porque essa informação tá junto no treinamento do modelo. Então é isso que no fim é tipo assim, a atenção é tudo que tu precisa pra resolver os problemas. Então essa foi, acho que foi a maior novidade que a gente tem em termos de software.
Uhum.
Ou como implementar a inteligência artificial.
Uhum.
O resto é tudo hardware.
Mas assim, provavelmente a indústria vai investir pesado agora, né? Ainda mais com a NVIDIA, né, se tornando a empresa mais valiosa aí. Foi quanto? 4.000% se tu pegasse ela de 10 anos pra cá. Um negócio absurdo assim. Então, os caras vão investir pesado. Tipo assim, desenvolver GPUs pensados em inteligência artificial é, pra quem desenvolve hardware, é um mercado que vai ser explorado muito. Assim, com um incentivo muito forte financeiramente, provavelmente esse gargalo de infraestrutura de hardware que nós temos hoje, talvez em questão de poucos anos vai ser superado, né?
Por isso, pra mim, o melhor seguro-desemprego do dev ou de qualquer pessoa é estar ligado e investir nessa infraestrutura. Tipo, se tu tem medo que no futuro as IAs vão roubar o teu emprego, tá, então pensa assim, tá, qual é a infraestrutura? Eu gravei um vídeo sobre isso, acho que faz uns 10 meses.
Uhum.
Porque é que a gente tava comprado em NVIDIA e
tu investiu em NVIDIA?
Uhum. Porque a NVIDIA eu investi.
Mas faz quanto tempo que tu investiu?
10 meses.
Ah,
acho que faz uns 10 meses o vídeo que a gente publicou.
Legal.
É, porque...
Ganhou uma tia boa.
Foi o vídeo que envelheceu melhor no canal. Porque, tipo assim, eu tava investindo...
Isso não saiu no Primo Rico, hein?
Não. Não saiu. Não. A gente tava comprado em Google, Meta. Ok, no Google tem as TPUs deles. Tem TensorFlow, tem Gemini agora. Uhum. Meta também tem a iniciativa. E eu queria, tipo assim, tá aí... Microsoft também tinha. Mas tá, eu quero investir, tipo, na OpenAI ou em algo que é, tipo assim, empresa que oferece LLMs de ponta... com API, que seria uhum. OpenAI, porque ele tem muitas startups que vão usar isso e tudo mais. E não tem como, tá ligado? Porque a OpenAI é fechada nesse sentido, tu não consegue investir nela. Daí eu pensei, tá, ok, quem é o parceiro do OpenAI? Daí eu vi, né, eles compram o GPU da NVIDIA. Daí eu disse, tá, ok, vou investir na NVIDIA. Uhum. E de qualquer forma, no futuro, se novas empresas surgirem, elas vão precisar de GPUs, porque é um hardware que é muito... Não é qualquer um, tipo assim, não, vou abrir uma concorrente de NVIDIA. Cara, sim. O material pra criar a NVIDIA, a matéria-prima, a commodity, ela é basicamente, provavelmente um cartel, tá ligado? Tem que ter o contato certo de quem fabrica os chips. Não é bem assim, eu vou criar uma concorrente da NVIDIA. E a NVIDIA é a que detém o maior mercado. Então, 10 meses atrás, eu pensei, não, vamos comprar a NVIDIA, então.
E provavelmente os caras que desenvolvem microchips vão todos começar a investir parte do seu planejamento para os próximos anos em desenvolver GPU também, né?
Mas a captação que o pessoal da OpenAI quer fazer de trilhões é pra criar um concorrente direto, não é? Tipo, eles querem fazer um...
Eles querem fazer os próprios chips.
Isso, eles querem...
É, 7 trilhões, eu acho que eles estão buscando.
Se basear nos e-mails que eles trocaram lá com o Elon Musk, né? Não, vamos pedir muito mais, porque aí a gente não parece desesperado, né? Você chegou a ver as trocas de e-mails lá entre eles.
Sim, eu vi. Mas é assim, não uma recomendação de investimento, obviamente, né?
Até porque ninguém é investidor aqui, ninguém é consultor de investimento, então a gente tá falando abobrinha aqui.
Exatamente.
Mas algumas abobrinhas dão certo, né, Lucas?
Pode dar super errado, né? Agora que já subiu 2000%, vamos entrar no...
Esse é um dos pontos que eu fiquei assim, puta merda, cara. Eu devia ter... Parecia... Agora, falando, pensando, era tão óbvio assim,
né? A mesma coisa Bitcoin, né? Bitcoin tem a portinha lá, $64 mil. Ninguém entrando na porta. Daí, $70 e poucos mil.
Agora sim.
Aí cai, tá ligado? Daí, quando cai,
todo
ninguém...
Todo mundo vende.
Eu sabia, todo mundo vende e o cara que falou que ia comprar, não compra. Aí ele espera subir, bater 80 pra comprar, porque o negócio dele é comprar na alta e vender na baixa, né?
Pessoal, acho que a gente vai estourar muito o nosso tempo aqui. Pô, Lucas, muito obrigado por vir. O Lucas veio de longe, né? Vamos falar que veio de Amsterdã, não de Charqueados, né?
De qualquer forma, eu vim de longe, né?
pra gravar o podcast aqui com a gente. Foi um prazer ter parceiraça e amigo de longa data. Frozy, muito obrigado aí pela estreia no nosso podcast.
Tem um presentinho aí, né, com o Lucas?
Tem um presentinho do nosso patrocinador do Asas, ao Lucas aí. Então, mais uma vez, pessoal, né? Se vocês não conhecem o Asas, acessem o Asas e tenha uma solução completa aí de conta digital para sua empresa. Então, Lucas, deixa aberto aí o recadinho final aí para tu deixar pros nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado por vir participar aqui do nosso podcast.
Show. Muito obrigado pelo convite. Eu curti muito, cara. Dá vontade de criar um podcast com vocês dois. Vamos fazer um podcast.
Pô, a casa tá aberta, cara. É só a gente ajustar os fuso horários entre o Brasil e Holanda e a gente grava aí direto.
Não, vamos gravar mais assim que eu voltar pro Brasil. E é isso aí. Foi muito bom bate-papo. Pessoal, eu não sou especialista, então peguem tudo que eu falei como entretenimento. E, bom, Lucas Montano em todas as redes sociais. Obrigado,
Lain. Frozy, muito obrigado aí por estrear no nosso podcast. Quer deixar o recadinho final aí para os nossos ouvintes?
Não, acho que é isso. Foi muito legal participar e estrear. E vamos ver se a gente começa a trazer mais tecnologia aí pro podcast e aí entrevistar mais pessoas da área para conseguir trazer mais conhecimento aí pro pessoal.
Boa. Então é isso aí, pessoal. Nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.